Os leões não comeram a Daniel. Não puderam tragá-lo. Mas sabe uma coisa? Os leões mataram milhares de cristãos que tinham o mesmo Deus de Daniel. A fogueira não queimou os quatro jovens, os três jovens, né? Estava lá com eles também, era jovem, né? A fogueira. Mas as fogueiras queimaram milhares de cristãos que tinham o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nosso Deus. Amém? Muita gente não entende isso. Boa noite com Jesus. Quem anda por essa trilha da revelação nunca se congestiona, nunca se escandaliza. Mas o irmão Willis não imita. A sorte é que ele tem voz igual. Ser igual é uma coisa, imitar é outra, né? Muito bonita a voz do Edivaldo de Souza, que cantou esses hinos congregacionais, muito bonitos, aliás. Continue, pega o repertório dele, que dá certinho para você. Você não está imitando ninguém, é sua voz, né? Muito bonito. Agora você acha um parceiro desse aí, pronto. Não perde para ninguém esse elenco meu, não? Meu Deus. Pois é. E olha aqui, peraí, eu tenho uma mensagem aqui. Eu quero mexer com a irmã Miriam. O problema todo está sendo a Miriam, né? A Miriam. É só porque ela cuidou do Moisés, né? E agora, como é que eu vou fazer, hein, gente? Ela está aqui. Eu sou barbeiro nisso aqui. De manhã senti vontade de ouvir novamente. Quer dizer, queria pedir para repetir, né, Miriam? E a irmã Neide está na garupa agora, né? É, irmã Miriam, a pessoa colocou com a boca bem cheia, Miriam e Neide lá. A pena que está longe demais, né, Miriam? É maravilhoso. O senhor não imagina como chega aqui esses hinos. É muita emoção, principalmente com a irmã Miriam. As lágrimas rolam, parece que estamos subindo. Parece que estou subindo. É bom, não é? Coisa boa, isso é sadio, né? É sadio, isso é muito bom. Deus abençoe. Mas, todavia, a jornada está aí na frente, né? Nós vamos lembrar do encontro mais objetivamente. Lembra, não se esqueça de que o tabernáculo está a 100 metros do terminal do Padre Pelágio, assim diz o irmão Carlos, né? Professor Carlos, né? A 100 metros. Está a 100 metrô, não é? Está a 100 metrô. A 100 metros aqui do terminal Padre Pelágio. E passando essa terça-feira, na outra, já temos a abertura, se Deus deixar, de mais um encontro. Encontro de pastores aqui em Goiânia, para o qual todos são convidados, bem-vindos. Bem-vindos, 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 welcome, todos. Né? Então, para a África, vamos ter irmãos da África e não sei de onde mais virá, mas Deus sabe, já viu quem vai estar nesse encontro e quem não vai estar. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Zacarias capítulo 4, de 1 a 8. Do verso 1 ao verso 8. De 1 a 8. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo... Vamos completar aqui. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Jesus amado, Deus bendito, graça e graça e graça, misericórdia tem-nos concedido nos encontrarmos aqui, neste local, tantos irmãos aqui presentes e tantos pelo rádio, tantos pela internet. Pedimos perdão dos nossos pecados e agradecemos pela cura dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentais. A irmã Valdécia vai cantar o hino Filho, Filho.
Filho, Novamente estou aqui pra te dizer que sou contigo. Te provar que além de ser o teu Senhor, sou teu amigo. Filho, não preocupes, conte tudo o que quiser. Eu entendo tua dor e o teu sofrer. Estarei sempre ao teu lado, ó, não temas. Saiba, filho, que são meus os teus problemas, que sou eu quem os resolvo por você. Filho, eu te amo tanto que nem pode imaginar. Por você faço a noite virar dia, faço o sol parar. Filho, antes que nascesses, te escolhi, te chamei. Filho, eu sempre sou o mesmo Deus, eu não mudei. Filho, novamente estou aqui pra te dizer que sou contigo. Te provar que além de ser o teu Senhor, sou o teu amigo. Filho, não preocupes, conte tudo o que quiser. Eu entendo tua dor e o teu sofrer. Estarei sempre ao teu lado, ó, não temas. Saiba, filho, que são meus os teus problemas. Que sou eu quem os resolvo por você. Filho, eu te amo tanto que nem pode imaginar. Por você faço a noite virar dia, faço o sol parar. Filho, antes que nascesses, te escolhi e te chamei. Filho, eu sempre sou o mesmo Deus, eu não mudei. Filho, eu te amo tanto que nem pode imaginar. Por você faço a noite virar dia, faço o sol parar. Filho, antes que nascesses, te escolhi e te chamei. Filho, eu sempre sou o mesmo Deus, eu não mudei. Filho, eu sempre sou o mesmo Deus, eu não mudei.
Que nobreza, né? Que coisa maravilhosa, né, Mão Lucas? Maravilhoso, né? Você vai lá nas nuvens e volta, né? Sente assim que um pai está falando com você, né? Com o filho, com a filha, conosco. É muito bom. A irmã Alice pregou orando, né? Oração do perdão. E cada hino traz uma mensagem. Esse aqui é o importante no louvor. Está certo. Cada hino tem que ter uma mensagem. Portar uma mensagem. Os cantores devem ser criteriosos nesse sentido. Que mensagem tem este hino? Então você a recebe em primeiro lugar, para depois passar. Amém? E nós estamos com a mensagem da graça. A mensagem da graça. O irmão Brana tomou essas escrituras para pregar esta mensagem da graça. Parece que ao invés dele ser condicionado à escritura ficava condicionada a ele. Então não tinha muito, porque era o próprio espírito da escritura, não é? Então não tinha por que criar um texto, uma escritura, escolher uma escritura que significasse exatamente a mensagem que ele ia pregar. Mas você vai procurando, procurando, de repente fala, graça, graça. O anjo fala para Malaquias. Graça, graça. Aquilo foi tudo, não? E a graça é tão maravilhosa. Ela é mais velha do que o mundo. A velha graça. Que pode ser pregada a vida toda, os séculos todos. Isso nunca esgota. Ela é irmã gêmea do amor. Do amor ágape. Aquela história do rei que perdoou o assassino de seu filho e colocou aquele assassino no lugar do filho. Explica tudo a respeito da graça. Mas ainda voltando para a resposta de hoje de manhã, você vê que o assassino do filho do rei reconheceu, ele disse, quem merecia morrer era eu, não ele. Ele era um bom homem, eu fiz por inveja. Então ele não estava assim jactancioso, não? A graça formou a linha, ali estava a seus pés, a seu alcance. Era apenas um passo, ele pularia o reguinho, né? Porque é uma questão de dimensão. Não é um Atlântico. É uma questão de dimensão apenas. Isso foi maravilhoso demais. E quando ele reconheceu de alma mesmo de coração profundo, de raízes. O rei saiu dali quebrantado, pondo de lado toda a sua razão, todos os seus sentimentos de pai, e colocou aquele rapaz no lugar do seu filho. Essa é a graça. Eles dizem assim, às vezes a moça estava sendo procurada por um interessado para se casar com ela. O pai queria, mas ela estava em dúvida. Ele dizia: minha filha, o cavalo está passando arriado aí na sua porta. Você aproveita, monta, porque não se sabe se vai passar outro cavalo arriado aí. Assim também se referia a um bom negócio. Esse é um bom negócio, o cavalo está passando arriado aí na sua porta. Ou pega, ou perde. E pode ser que nunca mais passe na sua porta, arriado. E Paulo disse aos Hebreus, capítulo 2, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, vai passando ali, não endureçais os vossos corações. Porque é aí onde a pessoa determina o seu destino. A escolha do egoísmo, da arrogância, da petulância, da incontinência, da insubmissão, determina um destino terrível, horrendo. E quando você percebe realmente que é a graça que está ali, você não deixa passar. Não tem como. Eu tenho entendido o seguinte, que nós estamos aguardando, consciente ou inconscientemente, um superpoder. E se eu for revestido deste superpoder, cada um de nós, principalmente os pregadores, isso vai tomar toda a congregação eleita. E nos envolverá em maravilhas. Não é simplesmente milagres, mas em maravilhas. Não para um espetáculo público. E nesse tempo, então, nessa hora, você não praticará nada duvidoso. Nada, absolutamente nada duvidoso. Isso é tremendo, não é? Por enquanto é só lutando, lutando, lutando. Perde uma batalha, mas não perde a guerra. Perde uma batalha, ganha outra. Ganha outra em seguida e logo perde outra, empata outra. mas nunca perde a guerra. Enquanto isso não acontece, é um tempo seletivo. É onde muitos se desanimam. Bom, eu desanimar de viver, de crer, de esperar. Desanimar aí é falta de inteligência até. Porque se deixar a mensagem, se sair da graça, vai conseguir um alívio tremendo na vida, não é? Vai ser feliz, felicíssima, felicíssimo, que o peso, o atrapalho é a mensagem, é a palavra. Quando Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e o profeta diz: o caminho do transgressor é duro, o sofrimento é muito maior. Aí depois chega lá, fala, daí um tempo, fala: não dou conta, não aguento viver o mundo. É melhor na casa do meu pai. Os leões não mataram, não conseguiram matar Daniel. Porém, mataram milhares que tinham o mesmo Deus de Daniel. O fogo da fogueira da Babilônia não conseguiu matar Sadraque, Misaque e Abednego. Mas o fogo nas arenas, nas eras negras, as fogueiras, mataram milhares de cristãos que tinham o mesmo Deus de Sadraque, Misaque e Abednego. Ora, sim, é uma coisa para se anotar e carregar, como Deus disse através de Moisés, na testeira. Porque, de todos os modos, pergunta-se: onde está Daniel hoje? Onde está Sadraque, Mesaque e Abednego hoje? Estão recompensados por Deus. E onde estão os que, tendo o mesmo Deus, os leões rasgaram? Rasgaram, tragaram. Onde estão eles? Onde estão aqueles que foram queimados, tendo o mesmo Deus dos três jovens? Estão no mesmo lugar com eles. Aleluia! Estão no mesmo lugar com eles. Ora, gente, isso não é a graça? Que tamanho é a graça? Então, no fim das contas, você estudou e engenhou o denominador comum. Virou uma ordem de fatores que não alteraram o produto. De qualquer maneira, estão no mesmo lugar, no mesmo gozo. na mesma dimensão. Amém? Essa é a graça. Essa é a graça. Ora, Deus fica satisfeito. Ele fica satisfeito de você olhar para o peso da contra-graça com graça, com alegria, com satisfação, com regozijo, que, aliás, é um dos segredos dos sete trovões. Regozijo na tribulação, na prova, na injustiça, na contradição dentro da igreja, dentro de Israel. Você viu que Josué e Caleb não se escandalizaram com nada. E eles tiveram os mesmos motivos que os outros tiveram para murmurar. Mas não murmuraram. Mas no mundo murmuram-se tanto. Por isso, fraqueza em lugar de poder. Quando você murmura, quando a pessoa murmura, ela insulta a graça. Mas eu quero entrar um pouquinho aqui e vocês ficam me segurando. A graça segura. Irmão Brana diz, todos somos inteirados desta escritura que lemos na Bíblia, Zacarias 4. Nós sabemos que isto foi durante o tempo da preparação para a restauração do templo. Veja só o que é que estamos vivendo. Apocalipse no Velho Testamento. Com Daniel, com Ezequiel, com Zacarias. Apocalipse no Velho Testamento. E Zorobabel era um grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Grande príncipe que fez a fundação do grande edifício. Está falando de quem para você? Está falando de quem para a igreja? Esse grande príncipe que fez a fundação. Aí Paulo vem, eu vou adiantando as coisas, e Paulo vem em Efésios 2, verso 20, por aí em diante, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, não estamos na mensagem por acaso, de uma forma aleatória. Isso tudo que tem acontecido com você, comigo, com todos nós, por mais contraditório que seja, por mais contraditório que seja, como pessoas que tinham o mesmo Deus de Daniel morreram tragadas por leões, contraditórias, contradições, não é por acaso que tudo isso tenha acontecido. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui, irmã Margarida. Você que lá bem atrás, na Goiás. Era aquela jovenzinha bonita, não é? Bonita mesmo. Ficando firme, 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 passando por águas turbulentas, sempre firmes. Teve os mesmos motivos que outras tiveram para sair. Enfrentou as mesmas contradições, outra vez, talvez maiores. Está aqui. O que é que explica isso? Eu estou dando apenas um exemplo aqui. Um exemplo. Grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício, com um verdadeiro prumo. Eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual. Você tem pensamento espiritual e tem pensamento natural. Você não pode viver só a custas de pensamentos naturais. Você acaba insultando o espiritual, afrontando o espiritual. Você não pode, de maneira alguma, fomentar, se nutrir, estabelecer regras, princípios e maneiras através de pensamentos naturais. Isso é próprio para a lógica, para a razão. Isso não ampara, não acolhe, não abriga a fé. Não é a fé da forma vulgarizada, está se pregando por aí. É a fé perfeita. Eu poderia dizer a fé ágape. O conhecimento ágape. A virtude ágape. A temperança ágape. Porque o amor ágape é diferente desse amor daqui. A temperança ágape vai ser completamente diferente dessa temperança, até por educação. A educação facilita a vida a dois. Mas ainda não é isso. A paciência ágape, o amor fraternal ágape, o amor ágape. Eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual. O que você pensa espiritualmente daquela, a respeito daquela questão. Se você for falar, agir da forma natural, tudo bem. Eu quero ver o seu pensamento espiritual. Untando, untar é com óleo, com azeite. as capas nesta manhã, como pensamos. Capas ungidas. Portanto, e este grande príncipe havia determinado que reconstruiria a casa do Senhor. Restauraria a casa do Senhor. Quando fala em restaurar, o Elias cresce na sua vida. O espírito de Elias é o espiritual, na verdade. E então, quando ele o fez, ele havia lançado a pedra fundamental. Que pedra é esta? Que fundamento é este? Não é simplesmente bonito. Isso é espiritual. Ora, quando você está no espiritual, em um culto, nada te incomoda. Nada te perturba. Nada, absolutamente nada. E lendo mais adiante, nós encontramos que Deus disse, Zorobabel tem fundado com suas mãos, e ele também trará a primeira pedra. Ê, Brana, velho, gostoso, né? Aleluia. Eu quero que vocês observem. Ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina. Veja, de que está falando essa construção ali? Esse edifício, essa fundação? Ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina. Ele trará a primeira pedra. Fundamento. E sabemos que as Escrituras dizem que Jesus é a principal pedra de esquina e ele também é a primeira pedra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, para melhor. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Agora, se pensarmos por uns poucos minutos, que o sétimo mensageiro da igreja era para restaurar a fé, falei do Elias, cresceu. Dos pais, restaurar a fé dos pais. Em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito. Reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito. Não por força, nem por violência, mas por meu Espírito. Por meu Espírito, diz o Senhor, é que você não corta seu cabelo, é que você não veste roupa sumária, e então passa para, de mulheres para homens e comportamentos duvidosos, etc, etc, etc. É por meu Espírito, não por legalismo, não por força. É por meu Espírito que você não atravessa a linha. Diz o Senhor. É por meu Espírito que você não rejeita a graça, não é a força. Não é pela violência. Porque quando você quer que uma pessoa seja repreendida para o seu bem, você pede que o Senhor a repreenda no coração, faça ela sentir. Porque não é por força, não é por argumento, não é por violência. É pelo Espírito. Agora você dá o espiritual para o natural, é custoso. É como o pedreiro que vai rebocar uma parede completamente úmida. A massa parece que pega na hora, de repente volta e já está tudo no chão. O interesse é pessoal, tem que ser próprio da pessoa, ser espiritual. De que forma eu vou encarar essa situação? Vai ser através do natural? Bom, então eu vou pôr para quebrar. E quando dois irmãos, um quer pelo espiritual e o outro quer pelo natural. Não há sociedade que dê certo nesta vida, gente. Ponha isso na cabeça. Só dá certo para começar, para terminar não dá. Você quer tentar, tenta para saber por que que não deveria fazer. Não tem como, não tem como. Associar uma coisa com a outra. Veja lá, Abraão com o Ló. O plenário, o companheirismo de Ló e o companheirismo de Abraão, os pastores, não se davam de jeito nenhum, tendo o mesmo Deus. Porque Abraão era o espiritual. E o Ló era um crente carnal, natural. Tanto que quando Abraão disse, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não vamos ter nossos pastores, não vamos ficar em contenda, porque o espiritual não quer contenda. Aí o Ló mostrou Ló que ele era natural. Olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra. E aquilo era tão lindo, as campinas como jardim do Senhor. E aquilo encheu suas vistas naturais. E ele escolheu a cidade do fogo. E ele escolheu a mulher de estátua, mulher estátua de sal. E ele escolheu duas filhas para deitarem com ele próprio, com seu próprio pai. E gerar duas nações perversas. Porque tem uma que vem de Israel, essa é legítima. Seja inimigo de Israel, mas é legítimo. Mas os demais não. Ali não tem só filhos de Ismael, viu? Tem filhos de Ló com as próprias filhas. Foi isso que deu o natural. E veja o que deu o espiritual. Ficou, levou o prejuízo. A Sara, como era muito espiritual também, não questionou a questão. Mas qualquer mulher entraria em cena bonito. Deus te chama. A gente vem peregrinando até aqui. Veja o lado que você deu para Ló. Olha para nós. Só areia. Se ela caísse no natural, ele ia expor muitas razões. Meu senhor, vem aqui fora da tenda, olha o lado lá, que Ló escolheu. Eu sabia que ele ia para ali. Olha que beleza. Agora olha o nosso lado. Olha o que você escolheu, meu velho. Acompanha o quadro. Acompanha, você vai ver o Isaac, vai ver, daí a pouco você vem ver Jacó, José, e daí a pouco você vem sair, passa por baixo, aí você vai sair lá em Davi, vai chegando até Jesus Cristo. Você chega em Cristo, o lado espiritual. Deus vivo, Deus vivo, conclama, Deus vivo, aleluia, 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 todo. Oração, fogo.
Fiquemos de pé, vamos de pé. Aleluia, vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Com glória a Deus, com aleluia. Glória a Deus, aleluia. A maravilhosa graça nos tem concedido esse tempo. Aleluia, isso é profundo demais. Aleluia, Senhor. Amado Deus, Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós não merecemos tantas coisas, mas o Senhor nos abençoa acima daquilo que nós merecemos. O Senhor abençoa segundo a sua grandeza e não segundo a nossa pequena, Senhor. Segundo a nossa pequenez, mas segundo a tua grandeza. Aleluia, Senhor. Tu não somente nos abençoa segundo aquilo que nós sabemos pedir, mas segundo aquilo que o Senhor sabe dar. Aleluia, o Senhor nos ajuda como o Senhor sabe lhe ajudar, na sua generosidade, no seu amor, na sua graça. Por isso nós podemos cantar: maravilhosa graça, gloriosa graça, infinita graça, que nos salvou, que nos mantém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado. Vamos dizer obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Aleluia! Chegando ao final de mais este culto, feliz e abençoado. Se você anotou muitas coisas. Se você guardou no coração, você guardou muitas coisas. Não guarde só na mente, porque na mente é a memória RAM, escapa, vai embora. Mas deixa fluir, vem para dentro do coração que você não esquece, né? Essa graça infinita. Preciosos ouvintes, você pode nos ouvir amanhã, 7 horas e 30 minutos, por esta emissora Rádio Anhanguera de Goiânia, e também às 18 horas e 30 minutos. Algo tocou em você? Você quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e não sabe como? Escreva para Goiânia, Caixa Postal 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. Ou telefone, horário comercial, 4013-9090-4013, né? 4013-9090 e DDD é 62. O hino de despedida, maravilhosa graça, número 2 do Cântico de Goiânia, 12 do Cântico de Goiânia, Igreja e Conjunto, despedindo de todos vocês, desejando a todos uma boa noite, e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.